Terça-feira, hoje 16 de julho de 2024, toda terça a gente conversa com o deputado Vilmar Perin Zanquim. Deputado Zanquim, seja bem-vindo mais uma vez aqui à programação da tua Rádio Alvorada. Bom dia.
Bom dia, Ana Lúcia. Um grande abraço aí para ti e para todos os amigos e amigas aí de Marau que sempre acompanham o teu programa.
Deputada, a gente tem ciência de todo o seu envolvimento nesses últimos anos com a área da educação, trabalho intenso também realizado aqui no Estado, e agora todas essas informações e movimentações das mudanças, né, do novo ensino médio. Poderia comentar também conosco algo nesse sentido?
Claro. Eu acho importante, Ana Lúcia, nós falarmos sobre esse assunto, porque diz respeito a famílias que têm os filhos na escola e que, por vezes, diante de todas as informações, de tudo aquilo que é noticiado na imprensa a respeito, por exemplo, do novo ensino médio, ficam na dúvida se foi uma boa esta mudança ou não. Eu já quero colocar aqui o quanto é importante todos aqueles que têm filhos nas escolas, né, as famílias, portanto, se envolverem nesse debate, inclusive a própria sociedade, as lideranças, porque são nessas alterações da legislação é que você pode ter avanços ou retrocessos na sociedade, especialmente naquilo que se refere à educação que é oferecida para as crianças e, nesse caso, do ensino médio para os jovens. Então, tem várias alterações na legislação e eu acho que, traduzindo aqui, Ana Lúcia, em palavras bem simples, né? Se isso é, na minha opinião, se é algo bom que aconteceu esta mudança ou não. Eu sou plenamente favorável. Acho que foi uma mudança para melhor o novo ensino médio. E falo isso porque agora, na semana passada, teve a votação final na Câmara dos Deputados. O projeto foi encaminhado agora para sanção do presidente da República. Em 2017, foi aprovada uma mudança na legislação que regulamenta todo o ensino médio no Brasil. Aquela mudança, lá de 2017, tinha um período para entrar em vigor, que era em 2021. Aí veio a pandemia e acabou atrasando a aplicação completa daquelas alterações no novo ensino médio. Teve, inclusive, o início da entrada em vigor, mas não se concretizou conforme previa a legislação, porque era um período atípico, né? Os alunos nem estavam em sala de aula, estavam tendo aulas por meio remoto e assim por diante. Depois voltou, então, com esse governo, um novo debate, teve algumas alterações naquela lei, foi aprovado na Câmara, foi encaminhado para o Senado, porque aqui no Brasil tem que passar mudança nas leis na Câmara e depois no Senado, e se tiver alguma alteração no Senado, retorna para a Câmara, que foi o que aconteceu, neste caso, com votação, portanto, na semana retrasada, semana passada, do texto final. Quais são as mudanças importantes, assim, pegando duas, três alterações na luz que eu entendo como importante? A carga horária, ela vai subir, né, de 2.400 horas ao longo do período do ensino médio para 3.000 horas, e dessas 3.000 horas, até 1.200 horas, no mínimo 900, e até 1.200 será destinada para o ensino técnico profissional. Essa é uma mudança muito importante. Hoje, nós temos o ensino médio, prepara os alunos apenas para o vestibular. E nós precisamos é que a escola prepare os alunos também para o mundo do trabalho. E isso se dá pela implantação de aulas e de apoio na aprendizagem de um ensino profissional. Este novo ensino médio vai permitir isso. Outra coisa importante, haverá restrição na educação à distância. Sempre é melhor a educação presencial. Claro que com a tecnologia que está aí hoje presente no mundo, nós não podemos desconsiderar essa ferramenta importante também na aprendizagem dos alunos em sala de aula. Mas não pode ser a regra. E isso vai desde aulas no ensino médio até na universidade, quando nós temos, por exemplo, cursos em licenciatura totalmente em EAD, cursos online. E você retira a possibilidade do aluno de ter a aula prática, né? Tanto no ensino, em receber informações, conhecimento, até no caso da universidade, depois, em o aluno colocar em prática aquilo que aprendeu na sala de aula. Então, são mudanças importantes que eu vejo nesse novo ensino médio que está aí sendo proposto e que deve entrar em vigor no ano que vem, e claro que algumas outras alterações somente lá em 2026. Tem uma série de outras alterações, continua obrigatório no ensino médio matérias de português, matemática, educação física, sociologia, filosofia, mas também, a partir de agora, é obrigatória a educação de ciências da natureza, né? E os cursos dentro dos itinerários formativos, que vai depender muito de cada estado e de cada região também. Esse é um outro debate que vai acontecer, então, em cada estado, a respeito de quais as matérias e itinerários formativos com ensino profissional. O espanhol passa a ser facultativo, né? Também tem a previsão de que os estados devem oferecer, no mínimo, em cada município, uma escola com ensino médio noturno. Bom, aí também é possível fazer parcerias com outras instituições e assim por diante. Então, basicamente, Ana Lúcia, concluindo aqui, porque senão você ficaria muito tempo falando sobre esse assunto, e tem alguns pontos que são estritamente técnicos, né, que dizem respeito à responsabilidade do gestor educacional. O importante, aumentou o número de horas aula e foi reservado até 1.200 horas das 3.000 para o ensino técnico profissional, para os jovens aprenderem uma profissão. E isso é muito importante, não apenas para o setor que emprega, né, o mundo empresarial aí que precisa de gente mais qualificada para o trabalho, para o mercado de trabalho, mas principalmente para os jovens ter um mínimo de conhecimento numa determinada atividade que ele vai optar pelo itinerário formativo para ter um espaço no mercado de trabalho. Isso é fundamental para que ele já saia da escola com a possibilidade de ter um emprego e continuar estudando depois naquela profissão que ele escolher. Nós não podemos esquecer, Ana Lúcia, que no Brasil as universidades, o acesso à universidade é reservado para poucos. Apenas 20% dos jovens no Brasil entre 18 e 24 anos chegam à universidade. Então você tem aqui um contingente enorme de jovens, 80% da juventude no Brasil entre 18 e 24 anos, não tem acesso à universidade e hoje não tem uma qualificação mínima para buscar um espaço, uma vaga no mercado de trabalho. E o novo ensino médio vem, então, oferecer esta oportunidade para os jovens, por isso que eu sou plenamente favorável e acho que nós devemos todos apoiar essas mudanças no novo ensino médio, que começou lá em 2017, sofreu algumas alterações, o aperfeiçoamento da legislação e agora, finalmente, o ano que vem, vai entrar em vigor o novo regulamento da educação do ensino médio no Brasil, e isso vale para a educação pública e também nas escolas privadas.
Deputado, aproveitando também a sua presença aqui no programa hoje, não podemos deixar de seguir falando dos projetos, planos, programas, enfim, né, de recuperação aqui do Estado. Notícia recente também, ontem, né, lançado um programa de apoio financeiro para pequenas empresas, para microempreendedores também. Como que estás acompanhando aí junto ao governo também todas essas movimentações?
Bom, Ana Lúcia, eu tenho conversado e por onde tenho andado, tem muita queixa nessas regiões que foram atingidas pela enchente da falta do apoio mais rápido, né, por parte dos governos. E a gente sabia que a burocracia do setor público, às vezes, ela dificulta o acesso aos recursos, né, a execução das obras numa velocidade que é necessário lá na ponta, né, você reconstruir uma estrada, uma ponte, um posto de saúde, uma escola, reconstruir, né, uma casa de uma família que perdeu a moradia e assim por diante. E uma das queixas também é dos microempresários, os pequenos empreendedores que dependem desse negócio para sobreviver e sustentar a família e ter alguma renda. Então, esta dificuldade é uma queixa, sim, geral. Tanto é que o governo do Estado ontem lançou um plano de investimento de quase 100 milhões de reais para atender as 22 mil MEIs, né, microempresas individuais aqui no Rio Grande do Sul, por conta desta dificuldade que o governo federal tem demonstrado em oferecer o acesso aos recursos a esses microempreendedores. Nós saudamos essa iniciativa aqui do governo do Estado, ela é insuficiente para todos aqueles que foram atingidos e pelo montante de recursos que são necessários para ajudar esta gente, para recuperar este segmento da economia, e esperamos realmente que nós possamos vencer essas amarras, essas burocracias do setor público e fazer com que esse dinheiro chegue o mais rápido possível lá na ponta. No caso aqui, especificamente, nós estamos falando dos pequenos empreendedores. Felizmente, Ana Lúcia, não é a realidade da nossa micro-região que não foi tão atingida assim pela enchente como outras regiões, a Serra, o Vale do Taquari, a região metropolitana de Porto Alegre. Mas é claro que nós temos fornecedores de produtos, né, para essas empresas que foram atingidas e que estão localizadas na nossa região, aí acaba afetando toda a cadeia. Então nós estamos muito atentos a isso e pressionando o governo federal e até o governo do Estado para que desburocratize e acelere o envio desses recursos, o apoio a esses que estão precisando tanto de socorro ainda. Ontem eu passei pela primeira vez depois da enchente aí no começo de maio pela 470 ali na Serra das Antas, e o que a gente viu é horrível, né? Uma destruição completa, total, vai precisar de muito tempo para recuperar, né? Por enquanto passa ali pela estrada aí da 470, pela a ponte ali dos arcos, né, entre Veranópolis e Bento Gonçalves, um veículo por vez, em fila, veículo leve e só num determinado horário por dia. Isso aí é um prejuízo enorme para a economia da região, Ana Lúcia, e vai precisar muito tempo para recuperação e muito dinheiro. Nós não estamos falando aqui pouca coisa de recurso. É preciso muito dinheiro para se recuperar as condições do Rio Grande do Sul voltar ao normal, principalmente na infraestrutura, né? Para que a economia e a vida das pessoas voltem ao normal. Nós precisamos nos unir e lutar para que isso aconteça, essa recuperação, o mais rápido possível.
Deputado, a gente agradece mais uma vez a disponibilidade de estar conosco aqui no programa. Nós aqui estamos sempre à disposição. Uma boa semana de trabalho e até terça que vem.
Obrigado, Ana Lúcia, pela oportunidade. Essa semana nós temos agenda aqui. Eu tenho agora às 9 horas reunião com o governador, os deputados da base, e tem um importante evento dos municípios também promovido pela FAMURS. E vamos cumprir a agenda até o final de semana. Um grande abraço a todos os amigos e amigas de Marau e até a semana que vem.
Um abraço. Muito obrigada, deputado Zanquim.